aleluia, aleluia, aleluia. Tu sempre serás santo para sempre, aleluia. Cristo vive, Ele ressuscitou, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Ele vive, Ele está vivo, o túmulo está vazio, o trono está ocupado, Ele vive, aleluia. Jesus ressuscitou, feliz Páscoa, pode se sentar. Glória a Deus, glória a Jesus, amém? Vamos ter uma palavra rápida, né? Você hoje vai estar com seus familiares, então nós não podemos ficar até meio-dia aqui, né? Temos que ser bem objetivos, mas eu não poderia deixar de falar, trazer uma mensagem sobre a Páscoa, né? A Páscoa, hoje vamos falar sobre a Páscoa, de uma forma bem rápida, e como teve a origem da Páscoa? A Páscoa, na verdade, é uma celebração judaica que nós trouxemos para o cristianismo. Na verdade, a Páscoa, onde tudo começou, está lá relatado na nossa Bíblia, na sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 12. Se quiser abrir comigo, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler juntos aí. Eu creio que o Wilson vai passar na tela aqui também, né? Do versículo 1 a 14. Eu vou lendo, explanando rapidinho, né? E depois nós vamos concluir. Eu creio que é um estudo muito importante saber a origem da Páscoa, né? Quando tudo começou, o que significa Páscoa, por que Páscoa, o que significa Páscoa para mim, né? Vamos lá, estão comigo aí, a origem da Páscoa, lá na Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Interessante que, antes de eu ler o texto, quero explicar o seguinte: o povo de Deus tinha ido para o Egito, daquela seca que houve no tempo de José, e ficaram lá por 400 anos. E nesses 400 anos, no final deles, o povo era escravo do Egito. Então, eles eram escravos do Egito. E o Egito estava, assim, de uma forma muito cruel com eles. O faraó era terrível, estava impondo serviços pesados neles. Então, quando a gente olha esse texto, a gente precisa entender que aqui Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo do jugo, do peso, da escravidão que existia lá no Egito. Então, vamos ler. Deus falou então para Moisés e Arão e na terra do Egito e disse: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Veja que a Páscoa, quando começou aqui, ela mudou o calendário judaico, passou a ser o primeiro mês do ano. E era o mês de Abib. Fala comigo, Abib, né? Lembra abril, né? Mas é final de março, isso é abril, mas mês de Abib, do calendário judaico. Esse mês de Abib passou a ser o primeiro mês do ano, o principal mês do ano. Então, houve ali uma mudança do calendário. Eu queria perguntar, a vinda de Jesus mudou alguma coisa no calendário da humanidade? Sim, nós estamos hoje no dia 20 de abril de 2025, depois de Cristo. Então, zerou o calendário com a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Então, este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, fala comigo, sem defeito, macho de um ano, amém? Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Até qual dia? Do 14º dia. Então, no 10º dia, separava um cordeiro macho, sem defeito, novo, né? Tinha que ser de um ano, e guardava até o 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Veja bem aqui, ombreiras e vergas. Não fala na porta, fala na ombreira e nas vergas da porta. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fissura. Nada deixareis até pela manhã, o que, porém, ficar pela manhã, até pela manhã queimá-los-eis. Desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E lá no versículo 26 e 27 diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, então respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos inclinar nossas cabeças, vamos orar. Precioso Espírito Santo, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que mensagem preciosa aqui. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E no Antigo Testamento nós vemos a profecia da vinda do Cordeiro. E aqui nós conseguimos enxergar aqui o Cordeiro. Aqui nós vamos ver várias lições nesse texto. Mas a primeira lição que eu quero que você veja aqui é o que significa a Páscoa. O que significa a Páscoa? A Páscoa significa passagem. Pessah, no hebraico, passagem. Por que passagem? Quando o anjo da morte vinha para ferir o primogênito, na décima praga, ele vinha para ferir o primogênito do Egito, de todas as casas, quando ele via a marca do sangue, veja bem, que era nas ombreiras e nas vergas das portas. Então, não era na porta. Por quê? A porta podia até estar aberta. Mas a Bíblia fala que quem estivesse dentro dessa casa não morreria o primogênito, tanto de homens quanto dos animais. Então, a Páscoa significa passagem. Quando você olha para Jesus, né, quando João Batista olhou para Jesus, o que ele falou? Até tem um slide aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ler, pode passar o segundo versículo. Ali, João 3, não, antes. Olha aí. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta João Batista veio abrir caminho para a vinda do Messias Jesus, para o Senhor Jesus vir como Cordeiro e morrer na cruz no nosso lugar. Né? Um versículo antes que eu coloquei no slide aí, veja o que Paulo fala. Né? Porque, antes, lançai fora o fermento para que sejais nova massa. Fala comigo, nova massa. Nada de massa velha. Né? Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que Paulo está falando aqui? Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, Cristo foi imolado no nosso lugar, lá na cruz do Calvário. Então, aquele cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, na saída do povo do Egito, já era um ato profético apontando para um dia, para o cordeiro de Deus que viria e morreria na cruz do Calvário. Por que nas vergas e nas ombreiras e nas vergas da casa? Porque, inclusive, diz os historiadores que a verga e as ombreiras eram de madeira, porque já apontava para a cruz do Calvário, no horizontal e no vertical. É interessante. Tudo está relacionado com Jesus. Você vai ver, entender muito bem ao gente reexplanar, ou a gente estudar, explanando aqui o texto que foi lido. Então, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, porque quando você aceita Jesus, né, quando você aceita Jesus, ao aceitar Jesus, o que, que significa, né, a passagem, a Páscoa para nós? Porque como Cristo nosso Cordeiro Pascal, o que, que significa isso para você, a Páscoa? Significa que quando você aceita Jesus, você passa da velha natureza, da massa contaminada pelo pecado, para uma nova massa em Cristo Jesus, que é o corpo de Cristo. Você passa da escravidão, do Egito, do pecado, do mundo, da morte, da condenação de escravo, para ser livre em Cristo Jesus. O que significa? Significa um novo nascimento, uma nova vida em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Páscoa significa passagem. Páscoa para nós significa que nós passamos da velha criatura para a nova criatura. Veja bem que tem muitas comparações que a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente começa a ver, né? Aos 10 deste mês, Jesus entrou na cidade de Jerusalém, ele entrou como ovacionado como rei. Ele entrou no dia 10, sabe de que mês? Do mês de Abib. Qual a data que era para... Porque, se você for ver, Jesus foi crucificado bem na época da Páscoa. Qual era a data, qual era o mês para comemorar a Páscoa que Deus mandou para Moisés? Todo ano. Era o mês de Abib. Jesus entrou exatamente no mês de Abib. Que dia? No décimo dia. Qual o dia que era para separar? Se você olhar aqui, no décimo dia era para separar o cordeiro que ia ser imolado. Que dia que Jesus morreu? No 14º dia. No 14º dia, que era o dia para ser imolado o cordeiro. E Jesus, se você olhar aqui, né, não podia, tinha que ser sem defeito, tinha que ser macho de um ano e meio, e não poderia quebrar nenhum dos seus ossos. Jesus era macho, Jesus era sem defeito, sem pecado, e não quebrar nenhum dos seus ossos. Quando Jesus estava crucificado ali, né, porque era sexta-feira, eles não podiam sepultar no sábado, e demorava, às vezes, um dia para a pessoa morrer, porque ela morria asfixiada, a crucificação era terrível. Com os pregos das mãos, o crucificado, a pessoa, o criminoso ali, ia perdendo as forças, ia enfraquecendo e abaixando, e chegava um ponto que fechava os pulmões, ele morria asfixiado, agonizando, era uma morte terrível, dolorosa, lenta, era uma das mortes mais tristes, era a morte mais triste que tinha para executar um criminoso, né, um condenado à morte. E então estava da direita o ladrão, da esquerda outro ladrão e Jesus no meio. E para agilizar, para não precisar sepultar no sábado, para que eles morressem, para agilizar a morte, porque enquanto a pessoa crucificada aguentasse, ela segurava, lei da sobrevivência, ela ficava segurando os pés ali, né, para não morrer. Enquanto ela pudesse, ela estava lutando ali contra a morte para sobreviver, né? E o que que acontecia? Para agilizar a morte, os soldados romanos vinham com uma marreta e quebravam a perna, que daí não tinha onde apoiar, o corpo caía, o peso fazia com que agilizasse a morte, que daí não tinha como apoiar, a pessoa morria mais rápido. Que triste, né? Então eles quebraram a perna de um soldado, do soldado quebrou a perna de um ladrão, e ele, né, agilizou a morte, quebrou a perna do outro. Quando foi quebrar a perna de Jesus, o soldado falou, não, não precisa, que ele já está morto. Já está morto, então fura ele. E furaram para garantia, e saiu ali água, né, e sangue. Então, ali, quando furou, para confirmar a palavra que de Isaías, que ali o cordeiro foi imolado. Né? E o salmista também fala, e quanto ao justo, nenhum osso lhe será quebrado. E aqui, se você ler Êxodo capítulo 12, o cordeiro não poderia quebrar nenhum dos seus ossos. Tudo aponta para Jesus. Né? O sangue vos será por sinal. Porque lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, né, como eloeis a prece, é Páscoa do Senhor. Isso aponta para urgência, tem que estar preparado. Né? O cristão que passou pelo novo nascimento, que tem Jesus, está vivendo num mundo contaminado para o pecado, mas tem que estar sempre preparado, né, porque a qualquer hora a trombeta vai tocar. E nós vamos celebrar não mais a Páscoa, não mais a ceia, mas as bodas do Cordeiro muito em breve. Muito em breve Jesus vem te buscar. Né? E nós então, para o cristão, estamos aí com o cajado. O cajado na mão simboliza a palavra de Deus. Porque o cajado ele tanto servia para defesa quanto para ataque. Era a arma que o pastor tinha na mão. E você tem o cajado da espada, da palavra de Deus, né, para você lutar e vencer as adversidades que o inimigo tenta contra você, você tem, e tem que estar sempre preparado, cingindo os lombos. Né. Hoje nós vestimos a vestidura de Cristo. Jesus, você olha dos filmes, Jesus está com uma roupinha ali, né, na crucificação, mas pela Bíblia Jesus foi crucificado nu, ele foi humilhado. Nu por quê? Para que eu e você fôssemos vestidos dele. Amém? Jesus morreu para nos dar vida. Jesus foi humilhado para que nós pudéssemos ser exaltados com ele. Aleluia. Jesus deu sua vida por nós ali naquele ato na crucificação, provando o quanto ele nos ama. Ele nos ama. Jesus me ama. Interessante, no Egito, Deus enviou, então, 10 pragas. As 9 pragas. Se você ler Êxodo 12, Deus falando que ia executar juízo sobre o Egito. Né? Juízo sobre o Egito. E se você ver todas as pragas, Deus executou juízo sobre o Egito. O Nilo, por exemplo, os egípcios adoravam o rio Nilo. Quando o Nilo transformou-se em sangue, o sangue significa juízo. O derramamento de sangue era juízo. E, então, significa o juízo de Deus sobre o rio Nilo. Quando houve trevas, eles adoravam o sol. Né? O Deus dos hebreus humilhou o nosso Deus. Houve trevas da terra. Né? Então, o Deus dos hebreus é mais forte que o nosso Deus. Todas as pragas, Deus ali mostrou que estava vencendo e derrotando, colocando juízo sobre os deuses do Egito. E nas 9 pragas, Deus não afetou o povo de Israel, o povo hebreu. As 9 pragas foram só para os egípcios. Mas na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, que tinha que ter a marca do sangue nas ombreiras e nas vergas das portas da casa, que tivesse essa marca do sangue, o anjo da morte não entraria, ele passaria sobre, ou seja, ali haveria a Páscoa, a passagem. Né? E nessas casas, se um hebreu, se alguém do povo de Deus não tivesse dentro da casa, não tivesse a marca do sangue, seria morto também o seu primogênito. Né? Por que que a 10ª praga, que derramou o sangue do cordeiro, precisou até os filhos de Deus estarem ali com essa marca para se livrar do anjo da morte? Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da graça de Deus e precisam do sangue do Cordeiro. O Senhor olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, todos pecaram. Né? Todos pecaram. Então, nós somos pecadores. Todos são pecadores. Se você vê aqui, ela mandou separar um cordeiro e um cabrito. Ou cabrito, né? Um cordeiro ou cabrito. O cordeiro era sem defeito. E o cabrito simboliza que também Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então, quando Jesus morreu, ele pagou o preço do seu, do meu, do pecado de toda a humanidade. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Celebramos a Páscoa porque Jesus morreu, mas celebramos a Páscoa porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Aleluia. Então, a Páscoa significa passagem. A Páscoa, ela teve origem na saída do povo do Egito. Assim como o povo saiu do Egito e foi liberto por Moisés, que tipificava, Moisés tipificava Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos pelo novo nascimento e passamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E agora eu quero encerrar com João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ficar em pé. Eu quero continuar passando os slides, quero que você preste atenção aqui. Mas veja bem, a cruz foi a maior expressão de amor que Deus poderia dar para a humanidade. A cruz foi... Não adiantava Jesus ter vindo se ele não tivesse passado pela cruz. A cruz é a principal expressão de alguém que ama. Era para eu e você estarmos naquela cruz, mas Jesus veio e morreu no nosso lugar. Né? Eu gosto de sempre usar essa frase, não foram os pregos que seguraram Jesus na cruz, foi o amor que ele tinha e tem por mim e por você. Aleluia, eu quero que você levante a mão e fale: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. E se você tem Jesus no coração, você tem que celebrar a Páscoa com muita alegria. A Páscoa é motivo de celebração, né? Porque a tumba está vazia, mas Jesus ressuscitou, aleluia. Ele morreu, mas o segredo da vitória é a sua ressurreição. Na ressurreição é a nossa vitória. Jesus vive, eu vivo. Aleluia, 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 aleluia. A tumba vazia, mas o trono está ocupado. Aleluia. Você é rei dos reis. Você foi chamado para reinar, porque o rei dos reis está no trono. E você representa o rei aqui na terra, porque você tem o rei dentro de você. Você onde está, o rei está presente. Você está no trabalho, o rei está presente. Você está em casa, o rei está presente. Você foi chamado para reinar com Cristo. Ele está no trono e ele está olhando para você e tem a esperança: esse é meu filho, eu comprei. Jesus morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Fala comigo: morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Muito em breve ele vem me buscar. A morte já não existirá. Jesus venceu a morte. Eu quero encerrar lendo esse texto para você. Eu quero encerrar, agora eu prometo, né? E nós vamos cantar, encerrar com um cântico. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Diz assim: eis-vos digo, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, eis-vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia, aleluia. O seu trabalho, a sua perseverança, a sua fidelidade não é vão. O Senhor está olhando, o Senhor está vendo, o Senhor te recompensa, o Senhor tem preparado algo sobrenatural na eternidade para você. Creia nisso, Ele está vivo. Ele fala, Ele falou para os discípulos, João 14, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, não, eu vou, lhe teria dito, né? Eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e voltarei para vós, para que onde eu estiver estejais vós também. Ele nos amou tanto que Ele veio, morreu na cruz, mas ressuscitou para fazer com que eu e você pudéssemos desfrutar da eternidade com Ele na glória para todo sempre. Todo sempre. O segredo da nossa vitória não está só na morte, mas na ressurreição. Muitas religiões, muitas seitas não negam a morte de Jesus. Eles tentam negar a ressurreição, porque o segredo nosso é que Ele está vivo. Por que que a igreja cristã é tão perseguida, martirizada? Por que que você é perseguido como cristão? Porque ninguém persegue o que está morto, é perseguido porque Jesus está vivo. E se Ele está vivo, nós devemos celebrar. Jesus ressuscitou. Vamos cantar junto. Ele vive. Hoje Ele vive.
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não.
Abençoar você, orar por um dia de vitória, de bênção com a sua família aí, numa feliz Páscoa. Mas antes de encerrar, eu quero só dar um aviso. O pessoal do Esquadrão da Vida está ali na frente vendendo um kit de verduras.